partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Com um pouco de atraso, estamos nos reencontrando no nosso encontro Conversando com as Comunidades. Hoje, 27 de setembro de 2020. Lembrando que com esse domingo nós encerramos o mês da Bíblia, que nesse ano de 2020 foi dedicado como tema de estudo o livro de Deuteronômio no Antigo Testamento. E aí, querido irmão, querida irmã, onde quer que você esteja sendo alcançado pelo nosso sinal, a minha saudação fraterna a você no Brasil, na Bolívia, assim também como na Nicarágua, na França, enfim, a todos os nossos radiovintes e internautas sintonizadinhos conosco, através da 88.7, a Rádio da Família. Eu gostaria de começar esse encontro de hoje, queridos irmãos e irmãs, saudando aí os nossos coordenadores da nossa Igreja Catedral, considerando a reunião que nós tivemos, tendo em vista a abertura gradual das nossas atividades de grupos pastorais, movimentos e serviço aí na Igreja Catedral. E aí eu aproveito para abraçar o Padre Osmar, nosso administrador paroquial, juntamente com o diácono Francisco e todos os seus familiares, saudando também as nossas irmãzinhas da Imaculada de São Carlos de Lyon e também as irmãs calvarianas. Eu me lembro que nessa reunião, até para matar a saudade, porque fazia dias que a gente não se encontrava, estava o líder representando aí a turma da liturgia, juntamente com o coral, o Flávio e a Evelyn, também da comunidade Cristo Redentor, o Carlos pela catequese. A minha saudação também ao Marcos e Stacy, aí da primeira etapa do Encontro de Casais com Cristo, assim também como o Conrado, que estava junto representando a pastoral familiar, e o seu filho Rafael representando a PJ. Eu gostaria de saudar a todos. A Suelen, representando o Grupo das Mulheres Orantes, a Renovação Carismática, representada pela Antonieta, a Cáritas, representada pela Marina e a Eide, leiga consagrada, que, por sinal, juntamente com a Tereza Rita, renovarão os votos por ocasião da festa de São Francisco de Assis, aí no bairro do Tamandaré. Ainda estava presente o Reinaldo, representando a catequese. Saúdo também a dona Gleice, que estava representando os ministros e a pastoral do batismo, assim como Carvalho e Anália, representando o casal de Casais com Cristo. Além dessa saudação fraterna a esses irmãos nossos, eu aproveito para saudar todos os nossos parentes de todas as comunidades indígenas, tanto terrestre quanto fluvial, lembrando sobretudo dos parentes sintonizadinhos conosco através das ondas da Rádio Educadora, mas saúdo também as comunidades ribeirinhas, quilombolas, saúdo aí os nossos irmãos e irmãs no Distrito de Surpresa, meu abraço à irmã Maria José, irmã Raimunda e também toda essa comunidade aí de Surpresa, também se aproximando à festa de São Judas Tadeu aí no Distrito de Surpresa. A minha saudação fraterna a todos. Eu não poderia deixar de esquecer de saudar também a nossa irmã Isabel, juntamente com sua fraternidade religiosa aí na Nicarágua, ela que sempre é perseverante no, na sintonia do nosso encontro conversando com as comunidades. Madi, como sempre, sintonizadinha conosco também diretamente aí na França. E aí, Madi, eu aproveito para parabenizar pelo êxito da realização da Assembleia nesse ano de 2020, onde tudo foi diferente. Até mesmo considerando o número de pessoas que participaram dessa Assembleia, no máximo esse ano, 11 pessoas na própria sede da Letra da Amazônia, tudo de forma muito reduzida, mas graças a Deus tudo transcorreu com muita naturalidade, com muita normalidade, sobretudo com muito compromisso. Nesse sentido, eu saúdo você, toda a equipe, manifesta-se o meu contentamento e, sobretudo, votos de perseverança pelo trabalho desenvolvido por todos vocês que formam a equipe da Letra da Amazônia, na articulação de todos os nossos colaboradores aí na Igreja da França. Eu também não poderia deixar de saudar também as nossas igrejas irmãs, para falar da Arquidiocese de Passo Fundo, que enviou por 3 anos o padre Evani, que atualmente é o administrador paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aí no distrito de Nova Dimensão. Viva Nova Dimensão, sobretudo com a festa de Nossa Santa de Virgens, semana passada, e com certeza a comunidade de Santa de Virgem aí teve a sua programação também reduzida, usando máscara e respeitando o distanciamento. Mas eu aproveito também para saudar ainda os nossos radiovintes e internautas, considerando que esse programa será aproveitado por todas a pastoral da comunicação das nossas devidas paróquias. E é nesse sentido que eu abraço a todos, dizendo que nós estamos apenas começando o nosso encontro conversando com as comunidades.
Que te gustan tanto y por las horas de dolor y llanto, por esta fe que los dos compartimos, por este pan de amor que repartimos, por el silencio que lo dice todo, por mis valores que llevas contigo, por esa mano que me apoyará por siempre, porque no callas nunca, nunca y no consientes, por la pureza de tus sentimientos, por tu presencia de cada momento.
Que o Senhor criou e pôs aqui no meu planeta.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, eu aproveito para saudar todos os nossos irmãos e irmãs, radiovintes e internautas aqui da nossa cidade de Guajará-Mirim, mas também aí da nossa cidade vizinha, Guaiaramirim, até também Ribeirão Alto, onde algumas pessoas continuam sintonizadinhas conosco. Como eu já saudei os parentes, saúdo agora também as ribeirinhas, quilombolas, saúdo todos os nossos coordenadores, animadores, ministros, e saúdo com um carinho especial aí a comunidade do Tamandaré, que se prepara para a realização da festa de São Francisco. Mesmo sem a realização da praça de alimentação, mas a comunidade São Francisco aí no Tamandaré realizará o tríduo de São Francisco. Lembrando que no dia 4 acontecerá duas missas na igreja do Tamandaré, às 9 horas da manhã e às 17 horas. Tudo isso para facilitar uma maior participação dos fiéis, respeitando os protocolos de enfrentamento da pandemia, isto é, o distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos, enfim. De forma que, mesmo tendo duas missas, atenção comunidade do Tamandaré, mesmo tendo duas celebrações aí, às 9 e às 17 horas, nós confirmamos também a missa da Igreja Catedral às 18h30, até mesmo porque nós já estamos aí iniciando o mês de outubro e o nosso acordo, após reuniões, discussões, tomada de decisão em conjunto, é de que a partir do mês de outubro, do dia 1º, nós possamos retomar as nossas atividades com as devidas cautelas. Mas aí eu lembro também que São Francisco... em São Francisco do Guaporé, São Francisco em Nova Mamoré. E falando em Nova Mamoré, eu antecipo para você, querido radiovinte, amado irmão, querida irmã, que aquela tradicional Romaria de Santa Teresinha, onde nós temos o compromisso de orar pelas vocações, orar pela nossa diocese de Guajará-Mirim, sempre fazendo aquela caminhada que sai da igreja matriz do município de Nova Mamoré, igreja de São Francisco, até a igreja Teresinha em Vila Murtinho, esse ano não acontecerá esta caminhada, esta Romaria. As autoridades competentes, juntamente com o Conselho da Paróquia e seu pároco, Padre Edmilson Oliveira, não realizarão a caminhada, de forma que a programação se estenderá da seguinte forma: somente no sábado, portanto, de dia 1º passa para o sábado, até para favorecer a maior devoção também dos devotos e devotas de Santa Teresinha, considerando que o dia 1º cai em pleno meio de semana. E a programação consistirá no seguinte: adoração ao Santíssimo Sacramento, exposição das relíquias de Santa Teresinha, que está aos cuidados da paróquia São Francisco de Assis, e a missa prevista para as 10 horas. Portanto, repito, das 8 às 10, adoração e veneração das relíquias de Santa Teresinha, e às 10 horas a Santa Missa. Tudo lá na comunidade Santa Teresinha, na Vila Murtinho. Então, essa é a programação. Mas aí, querido irmão, querida irmã, eu gostaria de trabalhar com você, de deixar você a mensagem da Conferência dos Bispos sobre as queimadas no território brasileiro. Até mesmo porque tem se dito muitas coisas sobre as queimadas, e nós, claro, como povo rondoniense, nós somos testemunhas do volume de queimadas, sobretudo das fumaças e das consequências que isso geram, de forma particular para os idosos e as crianças. Então, além da pandemia, do vírus da Covid-19, nós ainda convivemos com toda essa situação de mal-estar. Paralelo a isso, é bom retomar que o senhor presidente da República, por ocasião da abertura da Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele fez um discurso que, na minha avaliação, não apresenta o real Brasil que nós estamos vivenciando. Sobretudo no tocante às queimadas, quando ele, enquanto autoridade máxima, se dar no direito, no luxo, de dizer que a responsabilidade pelas queimadas no Brasil são dos parentes povos indígenas, assim também como dos colonos. Desculpa, senhor presidente, mas é uma avaliação totalmente equivocada, distorcida, brutal, covarde, para não dizer, está entendendo? Para não, não usar os outros termos no confronto da avaliação que Vossa Excelência faz, considerando o cenário drástico que vive o território brasileiro quando se trata de queimadas nos diversos territórios. E aí eu gostaria de trazer presente para você, querido irmão, querida irmã, a leitura da carta na íntegra, que foi a mensagem sobre as queimadas em território brasileiro, feita pela Conferência Nacional do Brasil. Mensagem esta assinada por Dom Valmor, o presidente da conferência, ele que é arcebispo de Belo Horizonte, e também Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente, e Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente, e Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário nacional da CNBB. Ainda antes da leitura da carta, eu lembro que se todo, para nós que fazemos aqui a caminhada matinal das 5 da manhã, aqui em Guajará-Mirim, a gente se dá conta que parece que estamos no meio de tanta neblina, e nada mais é do que fumaça. Mês passado eu fiz uma reunião, uma viagem para Porto Velho, saí daqui às 5 da manhã e cheguei em Porto Velho nesse horário das 11 horas da manhã, praticamente todo esse percurso tomado pela falta de visibilidade, considerando o volume de fumaça, frutos das queimadas na nossa região de forma particular. Imagina o cenário, querido irmão, querida irmã, do Pantanal, do Cerrado brasileiro e de tantas outras regiões. E enquanto isso, o senhor presidente acha que o fogo é oriundo somente através dos povos indígenas e dos colonos. E aí eu leio a mensagem na íntegra. As feridas causadas à nossa mãe terra são feridas que também sangram em nós. Papa Francisco, mensagem do presidente da Colômbia por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acompanha indignada a devastação causada pelas queimadas nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. Une-se às diversas manifestações de entidades católicas feitas nos últimos dias e enaltece todos que cuidam com esmero da casa comum, de modo especial os que bravamente combatem os focos de incêndio e trabalham pela preservação da vida nas áreas afetadas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se solidariza com todos os voluntários que arriscam a própria vida, atuando com poucos recursos no combate ao crime socioambiental que está ocorrendo e na tentativa de salvar a fauna restante que não foi consumida pelo fogo. Mesmo diante de tamanha destruição, o governo federal paradoxalmente insiste em dizer que o Brasil está de parabéns com a proteção de seu meio ambiente. Esta atitude encontra-se em nítida contramão da consciência social e ambiental, na verdade beneficiando apenas grandes conglomerados econômicos que atuam na mineração e no agronegócio. O Ministério Público mostrou ao governo federal os lugares mais sensíveis onde o desmatamento e a queimada aconteciam de forma mais evidente. Até mesmo ações judiciais foram propostas. Nada, entanto, surtiu efeito que evitasse essa tragédia socioambiental. Não é possível permanecer em silêncio diante, por exemplo, dos cortes orçamentários no IBAMA e no ICMBio, bem como do sucateamento dos órgãos de combate e fiscalização. O orçamento liberado para a fiscalização do desmatamento no ano de 2019 foi de 102 milhões de reais e ainda sofreu um bloqueio de 15,6 milhões. Neste ano de 2020, o recurso foi ainda menor. Conforme o projeto de lei orçamentária, foram previstos 76,8 milhões para as ações de controle e fiscalização do IBAMA. Isso significa ter 25,2 milhões de reais a menos. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, apesar da criação do Conselho da Amazônia, com a promessa de melhor controle no bioma por parte das Forças Armadas, agosto deste ano repetiu o mesmo e mesmo superou a tragédia vivida em 2019, com um pico assustador no número de focos de incêndio. Essa agressão à Casa Comum teve como resultado nos anos de 2019 e 2020 recordes na quantidade de focos de queimada e cerrado. No Pantanal, na Amazônia, totalizando, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, 123.325 focos em 2019 e 129.146 até setembro deste ano de 2020, correspondendo a um aumento de 5.821. Destruindo grande parte da biodiversidade nesses biomas, ameaçando povos originários e tradicionais. Tudo isso se constitui num processo de verdadeiro desmonte das leis e sistemas de proteção do meio ambiente brasileiro. Em meio a toda essa devastação, cujas consequências chegam aos países vizinhos, também o bom senso é agredido tanto pelo negacionismo explícito e reincidente por parte de nossas lideranças governamentais, quanto pela acusação de que povos e grupos seriam os responsáveis por algumas das queimadas. Esta criminalização, feita perante o mundo, camufla na fumaça das fake news o esforço desses povos por sobrevivência, além de trazer o caos da desinformação. Continua a carta. Não basta, porém, apenas constatar com tristeza a destruição ambiental e o desrespeito ao ser humano. Por isso, a CNBB convoca a sociedade brasileira a se unir ainda mais em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, reforçando a voz dos que desejam um país mais justo e solidário, empenhados na proteção da casa comum, partindo dos mais vulneráveis. A efetiva superação dessa caótica situação só se dará por meio de forte fiscalização, investigação e responsabilização dos culpados, obrigação de reflorestamento, recuperação integral da natureza devastada e reorganização da estrutura econômica. Em meio às nossas diferenças, permaneçamos firmes na esperança e na união, solidificados na certeza de que a vida, em especial a vida humana, é o valor maior que nos cumpre preservar. E nada melhor para compreender e para reforçar o sentido dessa carta do que meditarmos com o Padre Zezinho, Elégia pela Terra Ferida.
Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
a tua bênção, Jesus.
Que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais, poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, planeta Terra, quanto tempo aguentará? E te mata lentamente, que não tem nenhum respeito, que não sabe conviver. Que o Senhor, dono da vida, nos eduque todo dia, pra viver em harmonia, com o verde, com as águas. É assim que tem que ser. Planeta Terra, planeta Terra, quem te mata e te tortura, quem te fere é pecador. Quem te mata e te tortura, não respeita o Criador. Que o Senhor, dono da vida, toque a mente dessa gente e te mata lentamente, que não tem nenhum respeito, que não sabe conviver. Que o Senhor, dono da vida, nos eduque todo dia, pra viver em harmonia, com o verde e com as águas. É assim que tem que ser. Planeta Terra, planeta Terra, quem te mata e te tortura, quem te fere é pecador. Quem te mata e te tortura, não respeita o Criador.
Thank you.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, está chamando aqui no celular e eu não posso atender porque estou no ar. Dona Chiquinha aí da Casa do Ancião, o meu abraço, a minha saudação fraterna, lembrando que a senhora fez aniversário, e eu aproveito para saudá-la, manifestando aí também a você e a toda a comunidade aí da Casa do Ancião, os funcionários, os profissionais da saúde, assim como todos os outros hóspedes da casa, a minha saudação fraterna. Aí nós temos idosos na Casa do Ancião que estão sempre sintonizadinho conosco, com o radinho no quarto, na cabeceira, no pé do ouvido, e entre eles, claro, Dona Chiquinha aí, nossa leiga calvariana. Então, meu abraço aí, Dona Chiquinha, tudo de bom. Acabou também de ligar aqui para o estúdio da nossa Rádio Educadora, Dona Alexandrina, e aí eu aproveito para lhe abraçar, abraçando também a Dona Angelina, todos os seus familiares, a sua família, as suas irmãs, enfim, essa turma que continua sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Inclusive, Dona Alexandrina ligou para parabenizar pelo conteúdo da carta, mensagem sobre as queimadas em território brasileiro, até mesmo porque paralelo a essa discussão em torno das queimadas, meu Jesus, tem tantas pessoas que continuam achando que realmente são os povos indígenas que estão destruindo tudo, assim como os colonos, aquilo que disse o senhor presidente na Assembleia da ONU, de forma vergonhosa para todos nós que conhecemos a realidade e temos também autoridade para fazer uma avaliação contrária. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria, já está chegando quase ao final do nosso encontro, conversando com as comunidades, e trazer presente para você também o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida é assinado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela Academia Brasileira de Ciências, pela Associação dos Advogados do Brasil, pela Comissão Arnes e também pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também a Associação Brasileira da Imprensa, ABI. E esse Pacto pela Vida, ele é assinado por essas instituições. E aí eu gostaria também de retomar alguns parágrafos deste Pacto pela Vida. Ele diz que o Brasil vive uma grave crise. Crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. O momento que estamos enfrentando clama pela união de toda a sociedade brasileira para a qual nos dirigimos aqui. O desafio é imenso. A humanidade está sendo colocada à prova. A vida humana está em risco. A pandemia do novo coronavírus se espalha pelo Brasil e, em algumas situações, aqui eu acrescento, já está aparecendo casos novos de contaminação. Por isso, diz aqui a carta, que se espalha pelo Brasil, exigindo a disciplina do isolamento social com a superação de medos e incertezas. O isolamento se impõe como único meio de desacelerar a transmissão do vírus e seu contágio, preservando a capacidade de ação dos sistemas de saúde e dando tempo para a implementação de políticas públicas de proteção social. Devemos, pois, repudiar discursos que desacreditem a eficácia dessa estratégia, colocando em risco a saúde e sobrevivência brasileiro. Em contrapartida, devemos apoiar e seguir as orientações dos organismos nacionais de saúde, como o Ministério da Saúde e dos internacionais, a começar pela Organização Mundial da Saúde. E aí, no Pacto pela Vida, diz assim também que nossa sociedade civil espera e tem o direito de agir, que o governo federal seja promotor desse diálogo, presidindo o processo de grandes e urgentes mudanças em harmonia com os poderes da República, ultrapassando a insensatez das provações e dos personalismos, para se ater aos princípios e aos valores sacramentados na Constituição de 1988. Cabe lembrar que a árdua tarefa de combater a pandemia é dever de todos, com a participação de todos, no caso do governo federal, em articulada cooperação com os governos dos estados e municípios e em conexão estreita com as nossas instituições. Portanto, a hora é grave e clama por liderança ética arrojada humanística que ecoe um pacto firmado por toda a sociedade como compromisso e bússola para a superação da crise atual. Como em outras pandemias, sabemos que a atual só agravará o quadro de exclusão social no Brasil, associada a precárias condições de saneamento, moradia, renda e acesso a serviços públicos. A histórica desigualdade em nosso país torna a pandemia do novo coronavírus ainda mais cruel para o povo brasileiro e suas privações. Por isso, hoje, nos unimos para conclamar que todos os esforços públicos e privados sejam enviados para que ninguém seja deixado para trás nesta difícil travessia. E aí o Pacto pela Vida continua, de forma, queridos irmãos e irmãs, que ele finaliza mais ou menos assim, dizendo que em face da expansão da pandemia e de suas consequências, é imperioso que a condução da coisa pública seja pautada pela mais absoluta transparência, apoiada na melhor ciência e condicionada pelos princípios fundamentais da dignidade humana e da proteção da vida. Reconhecemos que a saúde das pessoas e a capacidade produtiva do país são fundamentais para o bem-estar de todos, mas propunhamos, uma vez mais, a primazia do trabalho sobre o capital, do humano sobre o financeiro, da solidariedade sobre a competição. Portanto, é urgente a formação deste Pacto pela Vida e pelo Brasil, assinado pela Conferência dos Bispos do Brasil, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos Dom Paulo Arnes, pela Academia Brasileira de Ciências, pela Associação Brasileira de Imprensa e também pela Sociedade Brasileira para o Progresso e a Ciência, para que, de fato, sua criatividade e sua potência vital seja colocada em xeque nas ações concretas em favor do povo. E que ele fortaleça o Pacto pela Vida, a nossa democracia, mantendo-nos irredutivelmente unidos. Não deixaremos que nos roubem a esperança de um futuro melhor.
Tua luz, ninguém...
Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver.
Diante de vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver,
não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. A terra é pequena e limitada, se a terra morrer, também morrerás. Oh, também morrerás.
Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive, deixa viver. Não mais a tortura, nem a guerra, não mais violência, nem rancor, não mais o veneno que se joga na mente do povo sofredor.
Não mais este medo sem sentido, não destruirás nem oprimirás. A vida é pequena, entrelaçada, se o homem morrer, também morrerá. Também morrerá. Diante de ti ponho a vida.
Pois é, estamos chegando ao final do nosso encontro conversando com as comunidades e eu aproveito para mandar assim o meu abraço à irmã Sabina, que está aniversariando hoje. E bem lembrou aqui a nossa irmã Chiquinha do aniversário da irmã Sabina. Mas não só a irmã Sabina, ontem foi aniversário da Lisiane, a filha do seu Caetano aí no bairro do Tamandaré. Seu Caetano, meu abraço e parabéns aí pela realização de mais uma edição da Festa de São Francisco, aí aos cuidados dos nossos animadores, dos nossos coordenadores, que são tantos, e claro, estão preparando o trido, a festa com os devidos cuidados, mas ao mesmo tempo também com o coração transpassado em não poder fazer essa festa aglomerando tantas pessoas, fazendo bonito como vocês sabem fazer, mas são as limitações do tempo que a gente tem que saber respeitar. Apesar de tudo isso, tem muita gente já na cidade de Guajará-Mirim que está brincando ainda com o tempo da pandemia, achando que a pandemia já acabou, que o vírus não existe mais e por conta disso se age de forma irresponsável. Então, queridos irmãos e irmãs, todo cuidado é pouco. Então, como eu dizia, parabéns para a irmã Sabina, parabéns para a Lisiane, mas também 23 anos de matrimônio do seu Álvaro e dona Letícia, a quem eu abraço com um carinho especial, juntamente com todos os seus familiares. E também, no dia 25, o seminarista nosso, Josiel Santos da Cunha, quarto ano de teologia, que recebeu no domingo passado na Igreja Catedral o rito de admissão das ordens sacras, ele fez aniversário e começa amanhã lá em Cabixi, o seu retiro em preparação para a ordenação diaconal, que acontecerá no dia 14 de outubro, aí na paróquia São Francisco, em São Francisco do Guaporé. Lembrando que o Josiel vai ser ordenado em São Francisco e fará também o seu estágio diaconal em São Francisco do Guaporé. Portanto, é motivo de muita alegria para todos nós, para seus familiares, para toda a nossa comunidade. E aí eu aproveito, além de abraçar também os aniversariantes de hoje, manifestar assim o meu carinho, as minhas condolências, o tempo de pandemia. Nós estamos chegando ao término do nosso programa, eu só gostaria de relembrar a retomada, aliás, a atenção em relação à agenda desse final de tarde. Não esqueça de ir para o culto da sua comunidade, para o encontro do Santo Terço aí com as famílias, assim como a celebração da Santa Missa nas diversas paróquias, sendo na Igreja Catedral às 18h30. Então você não pode faltar. E aí eu lembro mais que nós fizemos uma reunião na sexta-feira com todos os coordenadores de grupos pastorais e movimentos da Igreja Catedral, e foi unânime o retorno das atividades do grupo de forma responsável e limitada, de forma que tem grupo que é impossível retomar as suas atividades, considerando que quase todos os membros são do grupo de risco, e a gente entende perfeitamente. Mas, por outro lado, tem grupos que é possível fazer um esforço para que, de fato, possa se reencontrar, rever a articulação, a agenda, sobretudo de vivência dos meses que restam aí nesse ano de 2020. Eu usei uma metáfora na reunião com os nossos coordenadores que faço questão de repetir aqui para você, querido rádio ouvinte, assim como já repeti na Santa Missa de hoje por ocasião da homilia. Eu dizia que nós estamos num tempo tão delicado que toda a nossa agenda da igreja foi comprometida, a nossa agenda dos grupos, tudo foi comprometido. E nós estamos vivendo um momento mais delicado ainda, que é o esfriamento de tudo, até mesmo das nossas ações, das nossas estratégias evangelizadoras, enfim. E a gente agora, com essa proposta de retorno das nossas atividades agora, no mês de outubro, a gente tem que fazer de tudo para que esse esfriamento não congele as coisas. Então, na intenção de não congelar as coisas, é que a gente começa essa reabertura gradual das nossas comunidades, dos serviços dos nossos grupos pastorais e movimentos. Então, eu abraço você, desejo uma boa continuação deste domingo e, desde já, uma boa semana para você e sua família, aí no seu trabalho, enfim. Lembro que nós nos encontraremos a partir de terça-feira para a meditação diária da Palavra de Deus e, estando na sede, como nunca demorei tanto na sede como nessa temporada agora, desde o mês de fevereiro, que praticamente nós estamos nos encontrando nas horas de conversando com as comunidades por conta de toda a minha agenda que foi cancelada. Então aí a gente se encontrará no domingo, como sempre, conversando com as comunidades. Obrigado, Francisco, aqui pelo apoio na sonoplastia. Saudação a você e família, assim como o diretor da nossa querida Rádio Educadora, o Diácono Francisco, com toda a sua equipe. Bom dia para todos e até próxima semana, se Deus quiser.
Senhor, sem tua luz, ó Jesus.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.